Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Nar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro O Petróleo, de Daniel Yergin. É uma ampla obra de história econômica, política e tecnológica sobre a ascensão do recurso que moldou grande parte da ordem mundial moderna. Publicado originalmente em inglês como The Prize e vencedor do Pulitzer de não-ficção em 1992. O livro acompanha a indústria desde os primeiros empreendimentos comerciais nos Estados Unidos no século XIX até a invasão do Kuwait pelo Iraque em 1990. Seu propósito não é apenas narrar a evolução de empresas, campos produtores e métodos de extração. Yergin mostra como o petróleo passou de mercadoria industrial incerta a requisito estratégico para transporte, poder militar, crescimento econômico e diplomacia. A análise conecta empresários, governos, mercados internacionais e conflitos, explicando por que reservas e rotas de abastecimento se tornaram assuntos de segurança nacional, com linguagem voltada ao público geral, mas baseada em extensa pesquisa histórica, a obra apresenta o petróleo como uma lente para compreender guerras mundiais, a consolidação de grandes companhias, a emergência da OPEP e as tensões duradouras no Oriente Médio. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a transformação do petróleo de produto marginal em infraestrutura da vida industrial. Yergin inicia sua análise no momento em que o petróleo ainda era um recurso de utilidade limitada e valor instável. A perfuração na Pensilvânia, em 1859, abriu uma corrida empresarial marcada por especulação, inovação e forte concorrência. Inicialmente, o querosene tornou-se relevante, sobretudo, como alternativa para a iluminação, mas a importância econômica do setor se ampliou à medida que novos usos surgiram. O ponto decisivo foi a combinação entre refino, redes de distribuição e, mais tarde, o motor de combustão interna. O petróleo deixou de depender de uma única aplicação e se converteu em insumo central para mobilidade, indústria e organização urbana. Essa mudança explica por que a história do setor não pode ser reduzida à descoberta de jazidas. Produzir petróleo em grande escala exige capital, transporte, processamento, conhecimento geológico e acesso contínuo a mercados consumidores. Yergin enfatiza que o valor estratégico do recurso foi construído por toda essa cadeia. Ferrovias, oleodutos, navios-tanque e refinarias permitiram transformar uma matéria-prima local em mercadoria global. Ao reconstruir esse processo, o livro também mostra que a dependência energética não nasceu de uma decisão isolada de governos. Ela resultou da incorporação gradual do petróleo aos sistemas produtivos e aos hábitos cotidianos. A expansão da indústria, portanto, criou simultaneamente prosperidade material, concentração de poder econômico e vulnerabilidade diante de interrupções no suprimento. Em segundo lugar, Standard Oil e a disputa entre integração empresarial, concorrência e regulação. Um dos eixos fundamentais do livro é a formação das grandes estruturas empresariais que organizaram o mercado petrolífero. A trajetória da Standard Oil demonstra que a vantagem no setor não provinha apenas de controlar poços. A empresa associada a John D. Rockefeller buscou integrar refino, transportes, armazenamento e comercialização, reduzindo custos e aumentando sua capacidade de influenciar preços e condições de acesso ao mercado. Para Yergin, esse padrão ajuda a compreender a lógica de uma indústria em que escala e coordenação podem ser tão importantes quanto à posse física de reservas. A expansão da companhia, porém, alimentou acusações de práticas anticompetitivas e levou ao confronto com autoridades públicas norte-americanas. Sua dissolução judicial, em 1911, não eliminou o peso das grandes corporações, mas redefiniu o ambiente competitivo e produziu empresas que continuariam influentes internacionalmente. O episódio ilustra uma tensão permanente. Companhias petrolíferas precisam de investimentos enormes e planejamento de longo prazo, fatores que favorecem concentração. Ao mesmo tempo, seu poder econômico desperta preocupação regulatória e política. O livro evita tratar a empresa apenas como símbolo de eficiência ou de abuso. Em vez disso, examina como estratégias de integração, disputas por fretes, acesso a mercados e leis antitraste moldaram uma indústria decisiva. Essa perspectiva é útil para entender debates atuais sobre concentração, soberania energética e a capacidade de governos limitarem o poder de grupos privados em setores essenciais. Em terceiro lugar, o petróleo como condição logística e estratégica das guerras do século XX, Yergin demonstra que a supremacia do petróleo sobre o carvão teve consequências militares profundas. Antes da Primeira Guerra Mundial, a decisão britânica de favorecer combustível líquido para sua marinha representava uma aposta estratégica. Navios movidos a óleo podiam operar com maior velocidade e eficiência, mas passavam a depender de fontes externas de abastecimento. Assim, uma escolha tecnológica se transformou em questão diplomática e imperial. Durante as duas guerras mundiais, petróleo não foi um recurso auxiliar, foi elemento da capacidade de movimentar frotas, aviões, tanques e cadeias de suprimento. A produção norte-americana e a segurança das linhas de transporte contribuíram de forma decisiva para a vantagem dos aliados. Em contraste, a busca alemã por combustíveis e o interesse japonês por áreas produtoras revelam como a escassez energética restringia opções militares e estimulava expansionismo. O mérito do livro está em ligar decisões de campo de batalha a infraestruturas frequentemente invisíveis: refinarias, navios-tanque, oleodutos e reservas estratégicas. Essa conexão corrige a interpretação de que conflitos são explicados apenas por líderes ou ideologias. Recursos não determinam automaticamente uma guerra, mas condicionam o que estados conseguem sustentar. A análise também esclarece por que, no pós-guerra, governos passaram a tratar o abastecimento de petróleo como tema de segurança nacional. Quando economias e forças armadas dependem do mesmo recurso, crises de fornecimento afetam simultaneamente crescimento, inflação, autonomia diplomática e poder de defesa. Em quarto lugar, a transferência de poder das companhias internacionais para os países produtores e a OPEP. A narrativa acompanha a mudança gradual pela qual os países detentores das maiores reservas passaram a contestar os termos impostos pelas companhias internacionais. Por décadas, concessões extensas deram a empresas estrangeiras amplo controle sobre exploração, produção e exportação, enquanto governos produtores recebiam parcelas relativamente limitadas da renda gerada. O processo de descolonização, o nacionalismo econômico e a crescente importância fiscal do petróleo alteraram esse equilíbrio. A criação da OPEP, em 1960, expressou a tentativa de coordenação entre produtores para defender receitas e ampliar poder de negociação. Yergin trata essa organização não como força onipotente, mas como resposta ao mercado no qual preços, capacidade ociosa, interesses nacionais e ações de empresas estavam interligados. As nacionalizações e a crise do petróleo dos anos 1970 evidenciaram que a autoridade sobre reservas podia deslocar o centro de gravidade da indústria. Consumidores passaram a enfrentar choques de preços, inflação e incerteza, enquanto países exportadores adquiriram recursos e influência inéditos. Ao mesmo tempo, a coordenação entre produtores encontrou limites. Cada membro possui necessidades orçamentárias, prioridades diplomáticas e níveis distintos de capacidade produtiva. O livro ajuda a entender por que a palavra cartel, embora relevante, é insuficiente para explicar a OPEP. O poder petrolífero depende de disciplina coletiva, demanda mundial, alternativas de oferta e circunstâncias geopolíticas. A organização alterou regras de repartição da renda e tornou visível a ligação entre soberania territorial e economia energética. Por último, o Oriente Médio e a segurança do Golfo como núcleo da geopolítica petrolífera. Na parte final, Yergin situa o Golfo Pérsico no centro das preocupações estratégicas globais. A região concentra reservas excepcionais e ocupa posição crucial para o abastecimento de economias industrializadas, o que torna seus conflitos internos objetos de interesse internacional. O livro não sugere que toda crise no Oriente Médio decorra exclusivamente do petróleo. Rivalidades territoriais, regimes políticos, identidades nacionais e disputas de poder têm dinâmica própria. Contudo, mostra que a presença de grandes reservas amplia as consequências de qualquer instabilidade e atrai o envolvimento de potências externas. A Revolução Iraniana, a guerra entre Irã e Iraque e a invasão do Kuwait por Saddam Hussein aparecem como eventos que testaram a segurança do fluxo petrolífero e a capacidade de resposta dos estados. Unidos e de seus aliados. A ocupação do Kuwait, em particular, combinava ambição territorial, crise financeira iraquiana e interesse em recursos que poderiam alterar a distribuição regional de poder. Ao encerrar a narrativa nesse episódio, Yergin evidencia que petróleo é tanto ativo econômico quanto instrumento de coerção e vulnerabilidade. Países importadores precisam lidar com a dependência de áreas politicamente sensíveis. Países produtores precisam administrar receitas voláteis e pressões externas. A análise permanece importante porque oferece um método para interpretar crises energéticas, examinar reservas, infraestrutura, mercados, alianças e objetivos políticos em conjunto, sem atribuir causalidade única ao recurso. Em conclusão, o petróleo é particularmente recomendado a leitores de história contemporânea, relações internacionais, economia política, negócios de energia e estudos estratégicos. Também beneficia quem acompanha preços de combustíveis, conflitos no Oriente Médio ou debates sobre segurança energética e deseja situá-los em uma trajetória histórica mais longa. Sua principal contribuição intelectual é revelar que o petróleo não é apenas uma commodity negociada em mercados globais. Ele depende de sistemas físicos complexos e de decisões políticas que conectam empresas, estados, tecnologia militar, finanças públicas e diplomacia. Essa visão ajuda o leitor a avaliar notícias e argumentos simplificadores com maior precisão, distinguindo a posse de reservas da capacidade efetiva de produzir, transportar, refinar e vender energia. Em comparação com panoramas mais curtos ou estritamente econômicos, a obra se destaca pela amplitude narrativa e pela integração entre história empresarial e geopolítica. Yergin explica tanto a consolidação de companhias como a Standard Oil, quanto à emergência dos produtores nacionais e da OPEP, sem separar esses processos das guerras e das transformações tecnológicas. O livro foi concluído em torno do início dos anos 1990 e, portanto, não aborda em profundidade desenvolvimentos posteriores, como a expansão do petróleo de xisto nos Estados Unidos. Ainda assim, essa limitação temporal não reduz seu valor como base histórica. Sua diferença está em tornar compreensível a formação da ordem petrolífera que continua a influenciar mercados, alianças e disputas internacionais. Se você quiser apoiar Daniel Yergin, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!